Agora nós vamos...
Volta, já.
Conselheiro Walter Agra, uma palavra. Desculpe, mais uma vez.
Não tem problema.
Mas nos diz que os últimos serão meio que os primeiros.
Sim, senhora presidente. E eu aproveito, já que a palavra me está concedida, para, com a permissão de Vossa Excelência, ler a proposta de modificação no regimento, mais especificamente do parágrafo 3º do artigo 33, que Vossa Excelência, no início da sessão de hoje, me designou como relator. Sim, temos que fazer, porque temos lei na sessão para poder ter o processamento da resolução. Não é? É o parágrafo 3º do artigo 33 da resolução número 92, de 13 de março de 2013, que é o regimento interno do Conselho Nacional do Ministério Público, passa a vigorar agora com a seguinte redação. Parágrafo 1º. O ouvidor será eleito entre os membros do Conselho em votação aberta, na sessão imediatamente posterior à vacância do cargo para mandato de um ano, vedada a recondução, tomará posse imediatamente após a eleição. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. A modificação circunstancial que é feita é apenas para retirar em votação secreta, para, neste caso, figurar em votação aberta. Esta é a proposta de resolução que Vossa Excelência me designou como relator, que faço a leitura para que tenha o seu regular e normal encaminhamento, senhora presidente.
Eu consulto ao conselheiro se haveria necessidade dessa votação aberta, porque eu não... prejudicar o texto se não colocar a votação aberta.
Não explicita como é. Então, se eu não explicitar...
Não, pode...
É uma proposta que está sendo apresentada.
Sim,
vai ser tramitação. Aí a gente aprimora depois.
Senão nós vamos ter que botar em cada item aqui de votação, dizer que é...
Entenda, eu modifiquei apenas esse dispositivo. Só esta.
É só uma... Não
está havendo divergência.
Eu concordo que não seja mais votação secreta, mas não estou vendo a necessidade de dizer que é votação aberta, porque nos outros casos nós não dizemos isso.
Tudo bem, né? Mas essa proposta ainda vai passar pela tramitação regular.
É óbvio que é aberta.
E aí
secreta,
a gente pode obter a redação mais oportuna.
Porque tem também aquele caso daquelas comissões, que também é uma votação secreta, e como o conselho às vezes previamente se reúne, discute o assunto, então aquilo fica assim, era uma votação que a gente já sabia de antemão quem eram as pessoas escolhidas, então não se viu também, já que não haveria necessidade também da sessão ser secreta, mas isso fica para outra...
Certamente.
Para vocês também discutirem se há necessidade daquela votação das comissões ser secreta.
Proposta, conselheiro Walter Agra, é a supressão do em votação secreta?
Isso? Não tem secreta.
Tira. Tira ou coloca aberto?
Não, tá, suprime? A proposta é colocando aberto, mas ainda vai tramitar ainda. Tá certo? Pela regra...
Estou fazendo a proposta que não há necessidade de dizer que é votação aberta. Será só
Basta suprimir, basta suprimir esse aposto.
É uma sugestão minha só, mas eu também
se me permite
não,
a opinião...
Não, eu estou lendo a proposta.
Ah, desculpa.
É só questão de redação aqui.
Pois é, se me permite uma sugestão, bastaria suprimir esse aposto aí em votação secreta. Pronto.
Então, Vossa Excelência está sugerindo para que a gente dispense os prazos regimentais, modifique isso aqui, já aprove agora a modificação, é isso?
Porque se for o caso, eu aceito.
Veja, eu até me ocorreu, quando Vossa Excelência apresentou, a ideia de dar mais uma olhada no regimento... ver se tem mais alguma votação secreta lá. Aí a gente já...
A comissão não está secreta.
Não, é secreta. Eu presidi aqui, que era secreta.
A comissão 17.
Aquelas comissões.
Senhores, a comissão não é secreta. E o próximo ouvidor deve ser eleito daqui a um ano. Então, dá tempo a gente fazer esse procedimento.
É do corregedor, desculpa.
É corregedor. O corregedor está mantendo.
Senhora Presidente, salvo o senhor... Senhora Presidente, salvo o senhor não esteja enganado...
Do corregedor, que eu achei assim, porque já havia uma combinação prévia, já tinha sido estudado...
Senhora Presidente, salvo se eu não estiver enganado, esse agoniamento ele não é necessário, porque o próximo ouvidor vai ser eleito daqui a um ano. Então, a gente pode tramitar normalmente essa proposta dentro dos prazos regimentais.
Deixa correr normalmente. Eu só digo assim, que tem outras questões...
Por isso que eu perguntei, se já quer modificar a redação, se era para isso, que eu li como proposta apenas.
Aí, pronto, vai...
Tramitar.
Tramita e já fica gravada aí a contribuição do eminente conselheiro Leonardo. Se eu for sorteado o relator, eu já incorporo.
O relator
já votou um, agora votou outro.
O relator agora é sorteado.
Agora é sorteado.
É, tá bom, antigamente era o proponente.
Senhora presidente, eu continuo com a palavra. Senhora presidente, continuo com a palavra. Pronto. A outra coisa, senhora presidente, como talvez seja o último relato meu sobre a presidência de Vossa Excelência, é agradecer a forma cordata, o fino trato e a dedicação que Vossa Excelência demonstrou nestes dias que passou na interinidade aqui nesta presidência. Para mim, especialmente, que tive o prazer de ter ingressado no CNMP através de suas mãos como presidente desse conselho, agradeço de forma mais especial ainda a forma com que fui acolhido aqui sob a presidência de Vossa Excelência, né? E queria fazer esse registro da satisfação de ter podido incluir no meu histórico de vida a oportunidade de ter sido presidido por Vossa Excelência. Feito esse registro, senhor presidente, trata-se do processo que é processo número 1173/2012-87, é o processo 81 da pauta. O voto já está disponibilizado na sessão eletrônica para conhecimento de todos, antes mesmo do início da sessão, onde se solicita a revisão do conteúdo do artigo 5º, inciso 21, da recomendação 16 do CNMP, com o objetivo de minimizar reflexos negativos nas relações trabalhistas, notadamente no que se refere à prestação da assistência às rescisões de trabalho, né, nas rescisões de contrato de trabalho. Então, vou tentar resumir, e sendo necessário, vou ao conteúdo final do voto. Então, o que é que diz a resolução, a recomendação 16, em seu artigo 5º, inciso 21? O caput diz o seguinte, artigo 5º, perfeitamente identificado o objeto da causa e respeitado o princípio da independência funcional, é desnecessária a intervenção ministerial nas seguintes demandas e hipóteses. Inciso 21. Assistência à rescisão de contrato de trabalho. É bem verdade que a resignação aqui posta, ela toma como base teor da CLT, mais precisamente o parágrafo 3º do artigo 477, que diz o seguinte: quando não existir na localidade nenhum dos órgãos previstos neste artigo, a assistência será prestada pelo representante do Ministério Público ou, onde houver, pelo defensor público e, na falta de impedimento deste, pelo juiz de paz. Entendo particularmente que esta recomendação no inciso 21, onde dispensa a intervenção do Ministério Público, vai de encontro ao que preceitua o parágrafo 3º do artigo 477. Não é demais lembrar que, embora a consolidação das leis trabalhistas seja anterior à Constituição Federal, entendo eu que ela foi recepcionada, inclusive, neste dispositivo. Entendo também que é caminhar contra tudo que defendemos e também com relação a outra recomendação nossa com relação à PEC 37, onde buscamos, lutamos incisivamente pela garantia de atribuições do Ministério Público, que neste momento a gente venha, através de uma recomendação, dispensar hipóteses onde a própria norma determina a participação do Ministério Público. Penso eu também que é imprescindível que a gente esteja lado a lado do Ministério Público em todas as suas frentes, né, defendendo suas atribuições. Aqui, essa recomendação, especificamente nesse dispositivo, ela cesseia, ela limita o interesse do Ministério Público. E mais ainda, eu lembro que o caput deste artigo, ele diz, é dispensada, é desnecessária, o termo é esse, é desnecessário. E coloca na hipótese um caso geral, rescisão de contrato de trabalho. Se tiver um menor, mas aqui o caput diz, é perfeitamente identificado o objeto da causa e respeitado o princípio da independência funcional. Quem vai identificar isso? se é dispensável a participação do Ministério Público, se nós mesmos dizendo que é dispensável e desnecessária a participação do Ministério Público, quem vai remeter? Se nós somos o órgão censor e controlador e dissemos aqui, olha, é dispensável. Então, com esse resumo muito simplório, é que julgo procedente o pedido para revogar o inciso 21 do artigo 5º da recomendação 16 deste CNMP. Esta é a síntese do voto. O voto aqui tem mais de 15 laudas e, se em sendo necessário, eu posso trazer também os posicionamentos. Lembro aqui que aqui não se está discutindo quem é que vai participar na assistência. Se o representante do Ministério Público do Trabalho, onde não havendo o Ministério Público Estadual. Este não é o tema. O tema é: o Ministério Público deve participar ou não? É desnecessária ou não? Estamos, devemos revogar ou modificar essa recomendação ou não? Entendo que sim, que é necessária e, no caso aqui, nestas hipóteses, até mesmo obrigatória. Então, esta é a fundamentação pela qual eu acolho o pedido, julgando procedente e revogando o inciso 21. Esse é meu voto, senhora presidente.
E como vota, então, o conselheiro Alessandro Tramujas?
Eu vou acompanhar o relator.
Como vota o conselheiro Mário Gonzaga?
Ele vai discutir? O conselheiro Luiz Moreira ia...
Eu ia parabenizar o conselheiro Walter.
Senhora presidente, eu gosto de ver o Ministério Público trabalhando, então... as razões do conselheiro Walter Agra, aliás, um eminente representante da Ordem dos Advogados aqui no Conselho, trazem razões ponderáveis para a alteração dessa recomendação. Eu até me pergunto se não haveria mais alguns itens dessa recomendação que deveríamos
examinar. Sim, senhor conselheiro. Eu tenho aqui também outra proposta para justamente após o julgamento. Já está pronta aqui, prontinha, para satisfazer a sua necessidade.
Por hora,
então, nós estamos votando só nesse aspecto.
Então, acompanho o relator. Acompanho o relator.
Queria parabenizar o conselheiro Walter de Agra Júnior, porque parece que refaz o papel do Ministério Público como defensor da ordem jurídica. Não é? Ou seja, não é possível que um Ministério Público que foi blindado com a Constituição, com as prerrogativas que transformam o Ministério Público brasileiro em única instituição do mundo, com a abrangência e com os poderes e prerrogativas que o Ministério Público Brasileiro detém. O Ministério Público Brasileiro é uma invenção nacional, é uma invenção brasileira, do constituinte brasileiro. Então, Vossa Excelência, conselheiro Walter de Agra, levanta, retoma esse propósito, tornando necessária a presença do Ministério Público nesse feito especificamente. E como já me tinha confidenciado anteriormente, apresentará uma proposta de resolução que refaz o caminho do Ministério Público, acoplando-o ao estabelecido na Constituição. Então, saudando Vossa Excelência, o acompanho integralmente.
Essa matéria é uma matéria que já houve uma grande discussão sobre esse tema no Conselho Nacional de Procuradores Gerais. Eu achei que era uma matéria já superada, mas cada hora ela volta. Eu recebi um e-mail essa semana que tem um curso na escola sobre a recomendação 16. Eu até queria me inscrever lá para aprender um pouco sobre isso. Acho que a discussão maior é a atuação do Ministério Público no segundo grau, e não se dizer que não atua a negatuação. Eu, quando fui aqui, parodiando o doutor Jarba, né, eu, quando fui procurador-geral do trabalho, eu me deparei com inúmeros casos de fraude na assistência, porque é uma mera assistência, não é nem homologação, é assistência. no recebimento dessas rescisões contratuais, que que a gente tem que pensar no Brasil como um todo. Nós temos que pensar no interior do Pará, lá no interior do Amazonas, né, e tal. E essas empresas levavam ao juiz de paz fazer essa assistência, né? Inúmeros procedimentos a nível criminal, inclusive, de que esses valores não eram recebidos, né? Então, isso é uma cautela, é uma imposição legal que o legislador deu ao Ministério Público de proteção ao hipossuficiente, que é o trabalhador, né? Então, até para não me estender mais, eu estou de pleno acordo com o voto do conselheiro Walter Agra, vou também, já conversei com o conselheiro Cláudio sobre que possamos fazer uma análise mais aprofundada sobre essa recomendação no todo. É assim que eu voto, senhor.
Senhor presidente, eu também acompanho o relator, sou da antiga do Ministério Público e atuava como promotor de justiça em todas essas causas. E, obviamente, que não tenha o dom e nem a capacidade de visão que tiveram aqueles que propuseram e aprovaram essa recomendação 16. Mas eu vejo aqui que o proponente é o presidente do Superior Tribunal do Trabalho. Tribunal Superior do Trabalho. Então, a repercussão de uma decisão do Conselho desse nível, como ela se dá. E certamente, se Sua Excelência apresentou esse requerimento, esse pedido de providências, foi porque ouviu o pleno do tribunal. Então, obviamente que essas decisões de minimizar a atuação do Ministério Público em determinadas áreas para privilegiar outros, que eu acho também tem seus fundamentos, tem que ser muito bem pensados, porque acaba refletindo na própria sociedade, nos interesses que o Ministério Público tem a responsabilidade de zelar. E, no caso, especificamente, gerando esse inconformismo da própria Justiça do Trabalho. Então, nós temos que ter uma grande responsabilidade a avançar nesses temas, de forma que acompanho o eminente relator.
Excelência, acompanhando aí as considerações de todos os valiosos colegas, inclusive porque nós não podemos, e o colega Walter Agra foi muito explícito, muito objetivo nessa parte, nós não podemos construir um caráter autofágico, né? Eu acho que o Ministério Público ele tem que respeitar-se a si próprio, inclusive no âmbito, né, do dispositivo constitucional que consagra a sua missão, realmente ele não pode ser alijado desse processo que, em última análise, resulta na própria proteção da ordem jurídica. Acompanho totalmente, enaltecendo o brilhantismo do voto do colega.
Confesso que já tinha discutido ontem com o conselheiro Walter, até sou assim, sensível a alguma modificação redacional na resolução, talvez alguns termos acho que devem ser revistos. Confesso que já tenho a dificuldade de enxergar alguns, tenho um entendimento jurídico a priori diferente, mas acho que a gente pode evoluir nessa, estou aberto na resolução, mas no tocante a priori, diferente dos demais, eu entendo a priori que o artigo 477, parágrafo 3º da CLT, não foi recepcionado pelo texto constitucional. Entendo que ele era de uma época que o Ministério Público tinha um perfil mais de defensoria pública, que era um Ministério Público vinculado, que protegia esses direitos individuais, e que, atualmente, com um novo perfil constitucional, na minha opinião, não se coaduna. Tanto que, especificamente, esses casos só valem para as comarcas dos interiores de vários estados, porque só vale quando não tem sindicato, quando não tem ou delegacia regional do trabalho, e todo mundo sabe que nenhum concurso atualmente de Ministério Público Estadual existe conhecimento do direito do trabalho. Então, que proteção existirá? Pode sustar, como o conselheiro Walter me adiantou antes, que ele entende que é atribuição do Ministério Público do Trabalho. Só que eu acho pouco provável que vá se deslocar procurador do trabalho a todas aquelas comarcas tão somente para aquele fins de bater um carimbo que é homologo nos termos do artigo 477, terceiro da CLT, tão somente. Então, eu particularmente entendo diferente, entendo que se não se coaduna com o papel constitucional que hoje o Ministério Público tem, acho que tem um entendimento divergente, razão pela qual eu respeitando o voto da maioria, o voto do relator, com certeza, assim, um brilhantismo que lhe é peculiar, eu voto contrário.
Com o relator.
Como vota o conselheiro Alexandre Saliba?
Presidente, eu acompanho as inteiras o voto do conselheiro Walter Agra e gostaria de fazer algumas considerações quanto à necessidade realmente de se reavaliar essa recomendação 16, porque eu vejo aqui, por exemplo, no inciso 9, ação previdenciária em que inexistirem interesses de incapazes. Durante 7 anos que eu atuei na 2ª Vara Federal de São Carlos, acumulei também um Juizado Especial Federal. E o Procurador da República atuava no Juizado Especial Federal nas causas que envolviam ações previdenciárias de idosos. Então é uma outra situação que aparentemente não estaria aqui, estaria livre da atuação do Ministério Público, mas ele, esponte própria, atuava. Então, para mostrar a importância do Ministério Público atuando, não só nessa questão da homologação do contrato, a verificação da regularidade, mas também em outras hipóteses como essa, que eu acabo de trazer a experiência minha dos 7 anos que atuei na Justiça Federal em São Carlos. E também outras tantas questões envolvendo... Trabalhei um bom tempo também na Vara Federal de Jaú, em que me deparava com questões de rurícolas, cortadores de cana, muitas vezes sem o contrato, sem a assistência do sindicato. Me parece de suma importância a atuação. Então, sem maiores delongas, eu acompanho Vossa Excelência e deixando esse registro da necessidade premente de reavaliação, principalmente a questão dos idosos nos Juizados Especiais Federais e atuação dos Procuradores da República nos Juizados ao longo do Brasil.
Senhora Presidente, pedindo vênia ao eminente conselheiro Marcelo Ferra, que levantou a divergência, eu voto com o eminente relator.
Presidente, à semelhança de outros colegas, eu também tenho muitas reservas com relação à recomendação 16, especialmente no que diz respeito às atribuições do Ministério Público que estão expressamente previstas em lei, razão pela qual eu acompanho o relator.
Por maioria... acolheu o voto do relator, vencido o conselheiro Marcelo.